bem-vindos ao primeiro CryptoStorm, oficialmente falando de 2022, né? No último, a gente postou o CryptoStorm já em 2022, mas falando aí sobre assuntos de 2021. Bem-vindos à edição 114 do nosso CryptoStorm. Muito feliz de estar aqui com os meus sempre fiéis, sempre presentes co-hosts. Narre, manda um oi pro pessoal.
Fala, pessoal, tudo bom?
E o meu queridíssimo Luca Benedetti. Dá um oi aí, Lucão.
Fala, pessoal, tranquilos?
Boa. Seguindo um pouco a toada já da última edição, do 113, a gente vai comentar sobre perspectivas para 2022, áreas de cripto que a gente acha que vão crescer bastante esse ano, certas trajetórias que estão acontecendo em termos de regulação e avanço institucional. Então vamos comentar aí um pouco sobre esses desenvolvimentos para o ano de 2022, que a gente tem que estar de olho se a gente quer estar exposto ou pelo menos estar acompanhando o que é de mais relevante no ano de 2022. E o que me chama mais atenção, acredito que você também, Luca, você também, Narno, essa questão da atualização da Ethereum, né, que a primeira coisa assim, que me faz lembrar de 2022 de temas quentes. Em 2021 a gente já viu aí um grande avanço através da IP559, que introduziu aquele novo mecanismo de taxas de rede, em que o leilão não era mais a cega quando você ia fazer uma transação, agora tem uma taxa fixa, e essa taxa fixa ela é queimada nesse mecanismo de burn. E a Ethereum, quando tem...
Isso aí já queimado, viu?
É bastante, bastante Ether já queimado. Isso aí torna o Ether no presente estado do protocolo, quando está em alto volume, um ativo deflacionário. Então, além de ser um ativo com muita utilidade, devido aí à grande atividade econômica que acontece, né, através dos vários contratos inteligentes, vários protocolos que estão aí montados em cima da Ethereum, ele também é um ativo deflacionário. Pode agir com uma reserva de valor e tende a continuar nessa trajetória com as próximas implementações aí de escalabilidade, com o The Merge e por aí vai. Então, Luca, não sei se você tem assim, alguma coisa para comentar, Narma, também sobre Ethereum 2.0, além do que já foi dito, né, que os desenvolvedores postergaram mais uma vez aí no final do ano de 2021 a atualização da Ethereum para lá para junho de 2022. Será que a gente ainda vai ver postergação?
Cara, acredito que sim. Tem que ser falado, né? O que tem que ser falado é que essa vai ser a atualização mais complexa do protocolo do Ethereum em toda a sua história, né? Vai ser uma coisa que a gente nunca viu na história da tecnologia blockchain, uma transição de mecanismo de consenso, né? O Ethereum vai deixar de ser Proof of Work, vai passar a ser Proof of Stake. Então, é uma atualização de um nível de complexidade muito alto e por isso eu acredito que a gente pode ver, sim, essa atualização ser postergada novamente. Mas uma coisa que eu queria comentar e deixar claro, né, acho que tem um pessoal que acaba entendendo isso de uma maneira errada, mas o Merge, ele não pretende abaixar as taxas, pelo menos não num primeiro momento, né? O Merge ele vai servir simplesmente para a gente mudar esse mecanismo de consenso. A rede Ethereum vai deixar de ser uma rede Proof of Work, uma rede que precisa gastar uma grande quantidade de energia para continuar validando transações e tudo mais, vai deixar de necessitar dos mineradores para ser uma rede Proof of Stake, com os validadores vão passar a ser stakers, né, na Beacon Chain, que vai se tornar, né, a Ethereum Chain como um todo. Então, acho que existe esse misconcept aí das pessoas entenderem que essas atualizações que vêm no Ethereum esse ano vão baixar as taxas do Ethereum. Já quebrando a expectativa, eu vou falar, não vou baixar as taxas do Ethereum. Para isso, a gente tem algumas outras coisas que a gente vai comentar aqui no podcast. Mas a princípio, um grande impacto aí dessa atualização do Merge é justamente o Ethereum deflacionário, né? Porque hoje, com o mecanismo de mineração, o Proof of Work, a gente emite muito Ethereum. O Ethereum, você acaba tendo que pagar muito Ether como subsídio aos mineradores. Isso se inverte quando a gente vai para o Proof of Stake, né? Você tem que pagar uma quantidade muito menor para os stakers, e por isso a emissão de Ether vai ser muito menor, provavelmente muito menor do que a queda, que a queima, perdão. Então a gente vai ter uma queima maior do que a emissão, o Ethereum vai de fato se tornar um ativo deflacionário.
Exatamente, Lucas, só comentando na parte de complexidade que tu mencionou, né? Não só uma complexidade técnica, porque isso aí já é dado, né? É só você olhar lá no GitHub o tanto de tasks, de tarefas que todos os programadores eles têm que se coordenar para estar tá atendendo uma série de exigências lá do roadmap para essa implementação. Mas também a gente tem que entender o volume de capital que é transacionado na Ethereum. É uma coisa absurda. Diariamente, até dezembro, a média de 7 dias do que é transacionado na rede é em torno de mais de 7 bilhões de dólares. Então, você fazer uma atualização que vai mudar a infraestrutura básica de como as transações são postas em blocos é, de fato, algo com extrema complexidade que tem que ser feito com bastante delicadeza e atenção. Eu acho que o time da Ethereum é o mais capacitado para fazer isso. Comunidade da Ethereum, deveria dizer assim. E assim, mesmo postergando ou adiantando, seja lá o que for, eu acho que o time ele sempre tende a tomar as decisões que são mais propícias para sustentabilidade do protocolo a longo prazo. E aí, comentando mais uma coisa em cima do que você falou, Lucas, sobre esse misconception, né, essa confusão que as pessoas geralmente fazem, que o Proof of Stake, ele, na verdade, não diminui as taxas, ele só muda a forma como a segurança da rede é feita, que é através do staking e não de uma necessidade de se investir capital, energia, enfim, um capex para você estar participando da validação e consenso da rede, né? Então, as pessoas se perguntam o que vai diminuir as taxas, né? São as soluções de escalabilidade. Isso aí a gente já entra numa próxima tendência desse ano, que é justamente a guerra dessas soluções de escalabilidade, né? Que soluções de escalabilidade vão atrair mais projetos, vão atrair mais usuários. E assim, na visão de vocês, quais seriam assim, os maiores triggers, os maiores gatilhos para se atrair pessoas para essas soluções de escalabilidade que a gente chama de os Layer 2, né? Que funcionam em cima da Ethereum e comprimem transações para diminuir a exigência computacional dentro da camada 1.
Uhum. Eu acho que um driver para o uso vai ser o uso agora, né, dos ZK Rollups, que a gente não cansa de falar, né? O poder dos ZK Rollups não pode ser subestimado, eu diria isso. Assim. O que essa tecnologia criptográfica permite é algo absurdo. A gente consegue simplesmente inverter o trilema da escalabilidade. Então, numa blockchain comum, né, a gente só consegue otimizar para ou segurança ou descentralização ou taxas baixas, né, uma rede mais rápida.
Escalabilidade.
Você só consegue otimizar para essas três coisas. Com ZK Rollups, quanto mais tráfego você tem nessa segunda camada, mais barato ela fica. Isso é uma coisa que permite que você abrigue muito mais usuários. Por que a rede da Ethereum hoje é cara? Porque existe um tráfego muito intenso, você tem muitas transações, você tem muita gente utilizando a rede Ethereum o tempo inteiro. Tanto é que se você for acompanhar a evolução do preço médio do gas, a gente está em um ponto em que as coisas estão quase insustentáveis. Hoje, você precisa ter uma grana absurda, pelo menos 100 dólares se você quiser fazer alguma operação simples na rede Ethereum. Então, acho que os ZK Rollups são, sim, aí o santo graal da escalabilidade, eu diria, e eles vieram para ficar. E aí você perguntou, o que as redes podem fazer para forçar essa adoção, né? Estimular essa adoção? Eu diria que uma coisa que a gente viu durante o ano passado e pode dar muito certo é justamente a criação de programas de incentivo, como a gente viu na Avalanche, como a gente viu em outras redes, foi o caso da Polygon lá atrás, o caso da Solana. Tudo isso cresceu muito por causa dos programas de incentivo e eu acredito que isso possa se repetir com as redes de segunda camada.
Com certeza. E, assim, também tem a questão dos airdrops, né? Que a gente discute muito aqui entre o time. Como a gente fala, né? A ZK Sync, que é uma das que tem o maior valor total travado, assim, não é uma especulação apenas, né? Não quer dizer que eles vão fazer isso mais cedo ou mais tarde. É, pode ser que role aí o airdrop, então você tem muita gente aí querendo transacionar dentro da ZK Sync. Então essa é mais uma forma de incentivo que você tem para atrair não só os times de desenvolvedores, né, de protocolos que vão integrar junto a essas soluções de escalabilidade, mas também as pessoas que vão de fato usar e trazer a demanda para dentro daqueles protocolos, para dentro daqueles ecossistemas.
Com certeza. Não, eu só ia complementar que isso com certeza vai ser uma coisa que a gente vai ver acontecer. A gente vê isso muito claramente quando a gente olha para o crescimento de projetos em que você teve um movimento desse tipo. Um exemplo muito, muito recente foi do ENS, né, o Ethereum Naming Service. Assim que o Ethereum Naming Service fez o seu airdrop, a quantidade de nomes, né, de domínios registrados no ENS subiu vertiginosamente. Isso depois do airdrop, então é até uma maneira de você fazer um marketing, eu diria.
Sim, é verdade. Mas uma coisa que as pessoas devem se perguntar também é, certo, se a Ethereum, que é a grande hegemonia por trás dessas soluções, não soluções de segunda camada, mas plataforma de contrato inteligente, se ela vai ser escalável através dessas soluções, e também tem as soluções de Layer 1, que o time da Ethereum também visa implementar após o Merge, que é uma maneira de você quebrar a blockchain em 64 partes e dividir isso entre os validadores, né, que a gente chama de sharding. Se a Ethereum vai ficar tão escalável e o ecossistema dela é tão forte, a comunidade já tem um efeito de rede tão grande, qual é a chance de outras Layers 1, né, outras plataformas de contrato inteligente competirem com a Ethereum? A gente está mesmo no mundo multi-chain, ou será que a Ethereum vai dominar tudo? Será que protocolos vão buscar cada vez mais integrar com o Ethereum em vez de perseguir outras primeiras camadas? E uma coisa que vem na minha cabeça é que, pelo fato, pelo menos desse tempo, né, desse espaço, dessa janela de tempo de 2021 em especial, em que as taxas da Ethereum ficaram tão caras, e você ter uma parte da sociedade que é jovem, que sente que cripto é essa oportunidade em uma geração de enriquecer, de estar fazendo algo novo, de inovar, e estar participando de um negócio que é descentralizado, né, que não tem um agente super poderoso tomando decisões pela sociedade como um todo e provavelmente agindo por interesse próprio, já que elas não podem participar de um protocolo como a Ethereum por ser muito caro, não podem comprar suas NFTs, não podem fazer o seu DeFi, elas migram para essas outras layers 1. Então, assim, eu não sei a resposta, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que ver e ficar vigilante para o futuro, né? Será que essas pessoas vão sair das primeiras camadas como Avalanche, como Solana, e migrar para Ethereum assim que ela ficar mais escalável, se ela ficar mais escalável realmente? O que vocês acham disso?
Eu acho que a gente já vive esse mundo multi-chain, né? Para mim isso ficou muito claro, vendo o TVL nas pontes subindo, você tem muita atividade de DeFi nessas pontes em que você consegue transferir ativos de uma rede para outra, tem protocolos que se propõem a ser simplesmente o facilitador dessa transferência de uma rede para outra e tudo mais, então eu acho que a gente já está começando a viver esse mundo multi-chain e eu não vejo isso mudando. Por exemplo, lá atrás a gente teve um crescimento vertiginoso da Binance Smart Chain, né? A Binance Smart Chain cresceu muito lá atrás, muito por causa também das taxas altas do Ethereum, né? Mesmo depois daquele grande crescimento lá atrás, aconteceu aí deu uma diminuída no crescimento, né, do TVL e tudo mais. A coisa ficou um pouquinho mais consolidada, né? Consolidou um pouquinho e deixou de ter esse crescimento todo, mas até hoje continua sendo uma das redes com maior TVL. Eu acredito que esse tipo de movimento vai passar a ser cada vez mais normal. A partir do momento em que você cria um ecossistema em uma rede, esse ecossistema é rentável, você tem incentivos para que as pessoas estejam farmando ali e tudo mais, eu não acho que esse ecossistema suma. A gente não vai ver uma Binance Smart Chain sumir, o ecossistema vai continuar lá, até porque é um ecossistema de bilhões de dólares. Então, eu continuo acreditando no mundo multi-chain, eu acredito que essas novas soluções de escalabilidade do Ethereum, né, essas Layer 2, vão servir como um agravante desse mundo multi-chain, porque você vai precisar pular entre roll-up e roll-up, você vai ter que ter essas pontes que vão facilitar de você ir da Optimism para Arbitrum, da Arbitrum para ZK-Sync, etc. Então, acho que não é uma questão de ou agora é tudo Ethereum ou isso continua. Eu acho que é mais um sintoma do mundo multi-chain. Mas eu acho que isso vai continuar, esse movimento vai continuar, essa ideia de você conseguir transferir seus ativos de rede em rede vai continuar, até o momento em que isso vai passar a ser uma coisa que você vai fazer e não vai estar nem sabendo o que está fazendo. A nossa ideia para o futuro é muito essa, você no seu dia a dia usar, de repente, N redes diferentes ao mesmo tempo, e não tá sabendo o que tá fazendo isso, que você tá transferindo de uma rede para outra, tendo que usar N pontes. A sua experiência, ela fica mais simples. Você não, sim, por exemplo, hoje você não sabe, 90% dos usuários, até mais, 99% dos usuários de um cartão de crédito não sabem as operações que estão por trás do funcionamento daquele cartão de crédito. Eles simplesmente
não sabem nem como funciona o sistema de crédito, né? Tipo, você tem crédito, mas de onde é que surgiu o crédito que você usufrui, sabe? Tipo, a pessoa não sabe como Exatamente. É que funciona isso por detrás do sistema do banco. Só sabe que existe, que é um negócio legal, que ela consegue utilizar.
Exatamente.
E ninguém questiona isso, né? O que é o mais engraçado. Porque a pessoa tem acesso, ela usa numa boa, não sabe como é que funciona, não sabe quem tá por detrás, sem questionamentos. Mas aí, a partir do momento que você apresenta uma nova tecnologia totalmente estruturada, fica, mas será que eu vou confiar nisso aí? Será que realmente vale a pena?
Isso é muito verdade. Eu acho que é uma coisa que cripto, né, cada vez mais tende a cutucar, né? Principalmente quando a cripto vai se tornando de fato algo que é popular, as pessoas começam a realmente se questionar quem é que está por trás dessas instituições, quem são essas pessoas que estão no poder e que tomam decisões que vão afetar a minha família. Entende? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas de fato nos perguntam de onde o dinheiro vem. Eu estava numa discussão de família, dessas discussões que acontecem no final do ano, né? E aí, essa é uma piada já no mundo de cripto, que as pessoas sempre vão te perguntar, né? E aí, como é que estão as criptos? Tá caindo? Tá subindo? Como é? Quando você estuda cripto, a primeira coisa que você se pergunta, que você passa a aprender, na verdade, é de onde vem o dinheiro, o que, que é dinheiro. Né? E é uma tecnologia de transmissão de valor que assume várias formas. Há anos atrás, era podia ser um canivete, né? Na época do escambo. O índio trazia...
Ou bom e velho sal, né?
Ou bom e velho sal, ou passou a ser o ouro depois de um tempo, enfim. Métodos, tecnologias de você embutir valor em objetos de forma que você consiga transacionar com mais facilidade. Então, eu curti muito esse papo de layer 1 versus segundas camadas aí da Ethereum.
Só queria deixar um ponto nisso. Até para o pessoal pensar, na verdade, primeiro eu queria mandar um abraço para minha família, porque minha família não entrou aí nesse campo aí das pessoas que ficam perguntando, e aí, como é que estão as criptos? Pessoal, ninguém me perguntou aqui no final de ano como é que tava, então eu queria deixar um abraço para todo
mundo,
porque ninguém me perguntou nada, graças a Deus.
Caramba!
Pode falar, Valtão.
Pode dizer.
Não, então.
Você vai falar que é um milagre sua família que não te perguntar isso, né? Você deve estar aliviado, que você a gente vive cripto aqui 24 horas por dia, né? Na verdade, eu não me incomodo até de falar, porque, sei lá, eu acho que é muito proveitoso falar sobre isso aí. É divertido até, né? Mas enfim.
Com certeza. Não, eu gostei da respirada que eu dei, de fato, porque a gente vive isso o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pelo menos no Natal e no Ano Novo dá para você ficar com a cabeça pelo menos mais tranquila. Mas o que eu queria pontuar é que, ainda na linha disso que você falou, de questionar a origem do dinheiro e tudo mais. É, uma coisa que muita gente pergunta, né, quando está entrando em cripto é, mas isso tem lastro? A minha resposta sempre é, qual o lastro do seu dinheiro? Qual o lastro do real?
Vai entender que é ouro. As pessoas pensam que é ouro ainda o lastro do real, né? E não é, foi aí no começo do século XX, de 1900 até 1913, depois o padrão ouro acabou com a Primeira Guerra, depois voltou, aí deu problema do câmbio, saiu de novo, enfim, uma bagunça. E teve padrão ouro também em outros países. O padrão ouro veio com essa proposta de facilitar trade, comércio ao redor do mundo, né? De forma que você teria moedas mais estáveis, obedecendo esse padrão. Mas aqui, voltando para o nosso papo de Layer 1, soluções de escalabilidade, tendências para 2022, a gente está falando aí um pouco de certa forma, né, sobre decisões governamentais, decisões institucionais. Uma coisa que eu acho muito importante a gente mencionar é o processo regulatório que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que vai influenciar muita coisa no percurso de certos projetos, em especial o DeFi, nesse ano de 2022. Porque a gente tem muito institucional querendo entrar no mercado, já entrando, né? E uma evidência disso, eu acho, que é a crescente correlação entre cripto e mercado de ações, o SP500. E a gente vê cada vez mais esse interesse crescendo, né? Instituições querendo facilitar o acesso a produtos de cripto, custódia de cripto, cartões de crédito que tem cashback em cripto. E para você adaptar esse tipo de tecnologia, esse tipo de nova atividade econômica em uma economia, você tem que adaptar, logicamente, os mecanismos de legislação já pré-existentes, e é isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, o que você acha, assim, Luca, que é importante, como investidor, estar de olho em DeFi, quando a gente tem esse ambiente regulatório de muita transformação agora em 2022? É bom estar mais arriscado? É bom estar menos arriscado? É bom procurar protocolos que estão ali buscando se encaixar mais nessa aproximação com o legislador?
Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Acredito que uma coisa que vai pegar muito com essa regulação é justamente práticas de KYC e anti-lavagem de dinheiro, né? Então, o que eles chamam de AML também, né? Então, KYC, o Know Your Customer, e o AML vão pegar pra caramba em DeFi com a regulação, com certeza. E eu acho que tem alguns protocolos que já estão caminhando para essa direção. A gente teve, recentemente, até a Aave lançando um produto destinado ao uso institucional, que também usa KYC, que tem AML e tudo mais. A SushiSwap já tem isso no seu roadmap, uma coisa mais focada para o institucional também. Então, acho que sempre foi uma coisa que esteve na cabeça dos protocolos, né? De querer também se adequar, porque eles sabem que nesse mercado você cresce de verdade quando o institucional entra, né? O mercado de varejo te faz crescer? Faz pra caramba. Tanto é que esse mercado chegou até o ponto que está. Mas para a gente poder dar o próximo passo, a gente precisa dos institucionais, a gente precisa que o institucional entre no jogo também. E o institucional é um cara cauteloso. O institucional não quer entrar em uma coisa que ele não tem certeza regulatória, que ele não tem segurança jurídica, eu diria. Então, acho que, em um primeiro momento, essa regulação ela pode ser talvez prejudicial em questão de preços, né? A gente pode ver aí o mercado reagindo de maneira ruim em um primeiro momento. Mas eu acredito que quando a gente olha para o médio e longo prazo, isso vai ser muito benéfico. Isso vai atrair muito capital para o mercado. O institucional ele quer que esse mercado seja regulado, porque de fato vai ser bom para ele. Ele vai se sentir mais seguro entrando nesse mercado.
Com certeza, com certeza. Essa, mais uma prova dessa crescente adoção do institucional, maior interesse do institucional, eu vi recentemente em dois exemplos, né? Um você já mencionou, que foi as novas propostas aí da Aave, lançando esse produto novo dela, que é o Aave Arc. Uma versão do protocolo, né, que é um protocolo de DeFi de empréstimos. Então você tem pessoas que provêm crédito e pessoas que pegam empréstimos, com colaterais. E aí você tem esse mesmo produto, só que uma versão para investidores institucionais. Então tem todo esse processo de você fazer um onboarding com um compliance bastante exigente, e os chamados AML, que são Anti-Money Laundering, que é políticas contra a lavagem de dinheiro. E só uma curiosidade aqui sobre essa questão de fluxos ilícitos dentro das criptomoedas, né, que é sempre uma questão de crítica, historicamente, né, uma questão de crítica nesses 13 anos de mercado, contando a partir do Bitcoin. Os fluxos ilícitos, de acordo aqui com a The Block, em ETH e em BTC, relativamente ao volume total do que é transacionado, está no menor nível histórico. Porém, em termos nominais, né, porque, enfim, o volume cresce como um todo, o percentual de fluxos ilícitos também cresce, é uma consequência. Está na máxima histórica também. Porém, isso é uma questão que cada vez mais a gente vai ver acontecer menos.
Com certeza. Existe essa preocupação, sim, com essa lavagem de dinheiro, tudo isso. Mas é uma coisa que existe também no mercado tradicional e vai continuar existindo. Não adianta você querer matar o mal pela raiz e tudo mais, falar não vai ter lavagem de dinheiro de forma alguma. Vai haver. A pessoa que quer fazer lavagem de dinheiro, ela vai encontrar uma maneira. Então acredito que a regulação vai vir, vai auxiliar nesse quesito, mas não vai deixar de existir.
Não adianta você cortar e infectar o dedo e querer cortar o braço, né?
Exatamente.
Realmente não adianta. E eu acho muito interessante essa questão do institucional, esse envolvimento do institucional, não só em cripto, mas também, cripto que eu quero dizer, os tokens fungíveis, né? Que é o token que você pode trocar um pelo outro e não faz diferença, como você trocar uma nota de R$5 por outra nota de R$5, mas também na área dos NFTs, que a maioria das pessoas conhece NFTs por um crescente setor de artes, né? Os board apes, os CryptoPunks, e toda essa especulação que acontece nos OpenSeas da vida, nos Look Rares, nos Rarebles, nos Super Rares, enfim, nesse mercado de arte como um todo. Porém, eu acho que NFTs é muito maior do que o mercado de arte. Por quê? Porque NFTs é a maneira de você estabelecer posse digitalmente. Né? É uma maneira de você comprovar que... melhor dizendo, é a maneira de você dar valor real a algo que é virtual. Acho que essa é a minha definição favorita.
Eu diria ainda que é uma maneira de você atribuir escassez digital a itens que são não fungíveis. Né? Da mesma maneira que o Bitcoin é a escassez digital do dinheiro, o NFT é a escassez digital do seu avatar, do
seu skin, do jogo de CS,
etc.
E um dos exemplos, né, maiores disso, com essa evolução do GameFi, tá aí outra tendência para 2022, essa crescente trajetória dos jogos, que pessoas estão mais interessadas em jogar esses jogos pelo valor econômico que elas podem tirar deles, né? Uma renda passiva, uma renda divertida, digamos assim. Você vê jogadores atualmente que jogam Fortnite, que constroem um puta do portfólio de armadura, de poderes, de power-ups, enfim, seja o que for, mas que você vai fazer o que com aquilo, né? Você investiu tanto dinheiro, você pode fazer o que? Você pode vender para alguém? Né? Assim, você não tem meio posse daquilo ali. Quem tem posse daquilo ali são os servidores centralizados da Epic Games, então você não tem muito o que fazer com aquilo. Agora, quando você joga o Play to Earn, quando você joga jogos de blockchain que incorporam NFTs, aí você tem algo que é game changer, algo que muda o jogo para sempre. Porque você tem posse daquilo, do valor que você constrói, né? Do tempo que você investe, do capital que você joga lá dentro. Então, NFTs e GameFi é outra coisa fantástica para o ano de 2022 e que vem ficando muito forte aí já desde o final de 2021. Com, enfim, o hype do metaverso, o Facebook virando Meta, Axie Infinity também foi um grande representante desse setor de games no ano passado. Então, outra tendência aí que continuará muito forte esse ano.
Concordo, super concordo. A gente tem vários jogos no pipe para sair ainda esse ano, né? Você tem o Aurori, que é um jogo bem aguardado. Você tem Gods Unchained, que já está rolando há muito tempo. Tem o Illuvium, tem o Guild of Guardians. Tem todos esses jogos que estão no pipe para esse lançamento. E é impressionante ver como a comunidade desse tipo de plataforma é forte, né? Você vê como essa ideia do play to earn já era uma vontade há muito tempo, né? Se você volta lá atrás no CSGO, eu sempre dou esse exemplo, mas para mim é o mais claro de se ver por que isso existe, né? No CSGO, todo mundo vende faca, vende skinzinha de arma por fora, porque não tem como você vender por dentro do jogo. Se você vende na plataforma da Steam, você fica com dinheiro preso dentro da plataforma, não consegue sacar, você só usa ele para comprar outros itens ou então comprar outros jogos dentro da plataforma da Steam. Você não consegue sacar esse dinheiro para o seu banco, por exemplo. Então, esse mercado paralelo no CSGO existe há anos e anos e anos, e é um mercado que movimenta bastante dinheiro. Inclusive, tem sites de apostas focados nessas skins, tem N coisas, e é uma plataforma centralizada que, em teoria, dificulta muito esse processo. Então, quando você tem essa possibilidade de utilizar NFTs para uma coisa como esta, fica muito claro como é que o rumo que essa indústria de games vai tomar. Vai ser uma coisa da financiarização dos games, de fato, né? Você vai ter os sites de apostas em que você aposta no jogo o item que você está jogando, e se você perder o item, vai para o vencedor do jogo, sabe? Eu creio que cada vez mais vão haver para protocolos a esses jogos e tudo mais, que vão complementar a experiência do usuário, trazendo essas oportunidades de você fazer uma aposta, de você, de repente, fazer uma troca de itens, etc. Acho que
de você alugar seus itens, que já existe, né, através dos scholarships.
Exatamente, com certeza. Acho que, além do crescimento dentro da própria indústria de jogos, você cria toda um espaço para essa infraestrutura, para atender também, né, esses outros serviços que podem vir a surgir com a existência de NFTs dentro dos jogos, né? Você pode, como eles são tokens, como qualquer outro dentro da blockchain, qualquer contrato inteligente que você montar para aceitar aquele tipo de token é válido. É o mundo, é a maravilha da composabilidade existindo para jogos, existindo para essa ideia do entretenimento. É uma coisa muito legal mesmo, assim. É de fato algo que me deixa muito animado.
Demais, cara. Eu acho que eu gosto do nosso podcast justamente por causa disso, porque a gente está ali, né, desde as 8, das 7 da manhã, ralando ali, estudando protocolo pra caramba. E aí, na hora que a gente... Às vezes a gente entra muito fundo no buraco de coelho e perde, assim, a perspectiva maior das coisas. Então, acho que esse é um tempo ótimo pra gente trocar uma ideia, e eu fico muito animado toda vez que a gente termina esse podcast do big picture, né? Da perspectiva maior que a gente tá conversando aqui, que é essa de você replicar oportunidades do mundo real e implementar em cima delas no mundo virtual, com coisas que são muito divertidas, muito criativas, né? Que isso é jogos, é o metaverso, as Decentralands da vida, que você pode fazer inúmeros modelos de negócio. Logicamente, a gente ainda está num estado muito infantil de todo o processo, mas que te deixa sonhar, né? Te deixa você ter ideias e você tentar implementar elas por código e por comunidade. Então, por falar em comunidade, por falar em código compartilhado, em desenvolvimento de Web3 versus Web2, que é o desenvolvimento centralizado, né, dos Facebooks e YouTubes da vida, essa é outra tendência para o ano de 2022, a gente vê acontecendo mais e mais. Tem um número de 2021 da pesquisa da Electric Capital, que o número de novos desenvolvedores em dezembro de 2021 a contribuir com protocolos de Web3 no GitHub. Para quem não sabe, GitHub é um repositório de códigos em que você constrói software nessa plataforma de maneira descentralizada, né? Pessoas vão ali, fazem sugestões de código, o código é votado. Enfim, eu não sou um GitHuber, mas eu sei mais ou menos como funciona. Então, essa é a dinâmica do desenvolvimento do Web3, que acontece de uma maneira muito mais acelerada, muito mais criativa e muito mais descentralizada.
Pois é, com certeza. É outra coisa que nos deixa bastante animados, eu diria, ainda entrando nesse mundo, né? Imagina daqui a um tempo, em vez de você ter aqueles clássicos login with Facebook, login with Google, login with LinkedIn, vai ter lá um grande login with Ethereum, sabe? Que você clica, já conecta na sua carteira, puxa seu
CPF. Connect your wallet.
Exatamente. Vai ser tudo conectado.
É uma boa tatuagem, assim.
Com certeza. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ficar mais comum, né? Com a adaptação dessas plataformas de Web 2 à Web 3 e também o nascimento de plataformas nativas do Web 3, né? Essa ideia vai ficar muito clara. Acho que uma coisa que a gente pode falar até é o Google Trends, né? Pro Web 3 subiu bastante a pesquisa por esse termo nesse ano. Acho que muito depois também do anúncio do Facebook, né? O Facebook deu um kickstart aí nessa corrida dos protocolos para se adaptarem do site, né? De tudo, todo mundo Web 2 para se adaptar a esse mundo da Web 3, para aceitar NFTs, para começar a adentrar mesmo esse mundo que está numa fase ainda muito embrionária, mas que tem um grande potencial para se tornar algo que vai fazer parte do nosso dia a dia o tempo inteiro. Como a gente comentou, né? Essa possibilidade, por exemplo, você tem um NFT de um jogo, vamos supor, você tem um Axie na sua carteira. E aí você vai lá e conecta numa rede social descentralizada dessas, por exemplo, sei lá, vamos supor que seja o Meta lá, o Meta que você conecta com a sua carteira Ethereum, e ele já puxa lá, pô, esse cara tem um Axie na carteira, ele é um jogador de Axie Infinity, já vou começar a recomendar para ele alguns conteúdos relacionados, vou começar a jogar para ele algumas vantagens, de repente alguns produtos e tudo mais, você começa a criar esse tipo de oportunidade também, e as coisas começam a ficar muito mais integradas, você começa a usar, ter a utilidade, por exemplo, do seu NFT de profile picture em vários sites diferentes, e aquilo passa a ser uma espécie de identidade virtual, etc. Esse mundo, ele é muito diverso, e se a gente começar a falar de Web3 aqui, a gente vai lá para 2140.
Cara, falar de Web3, a gente realmente vai longe. E na hora que você estava comentando essas questões dos protocolos, de tudo aquilo que você participa, né? Essa questão de você poder compor com aquilo que você já tem, que é aquilo que você já investiu na Web3, né? Os seus ativos, seus NFTs. O fato de tudo isso compor e te oferecer novas oportunidades, te botar em certos grupos, eu acho isso muito interessante e é justamente esse conceito que eu estava pensando. Conceito de identidade digital, que eu acho que daqui a alguns anos, talvez uma ou duas décadas, eu não sei, mas eu acho que isso vai acontecer sim. Entrevistas de emprego, entrevistas com DAOs, né, vamos dizer, talvez elas queiram saber o que, que tem na sua carteira, porque eu já mencionei isso aqui no podcast, aquilo que você compra, aquilo que você investe é um indicativo muito maior de quem você é do que aquilo que você diz, do que aquilo que você posta. É aquilo que você está botando o seu money, o seu cascalho, né? Então, é de fato algo que vai sim mudar a maneira como nós nos relacionamos e como a gente comprova quem a gente é, né, no mundo virtual.
Dica para você aí que é recrutador, pede para ver a carteira do Ethereum deles.
Exatamente. Se mostrar uma carteira do Ethereum aqui para a gente enfim, participação em protocolos interessantes. Se tiver constitucional, eu digo pro Bazan que deveria sim contratar.
Não, mas tem que ter o POAP lá, não pode ser só o token, não. Tem que ter falando lá, eu contribuí.
Tem que ter o POAP. Beleza. Bom, pessoal, assim, essas são algumas das tendências para 2022. Não são todas, a gente poderia estar falando aí também de mais IPOs acontecendo, né, de empresas querendo adentrar esse mundo do Web3, VCs aportando milhões, centenas de milhões de dólares nesse mercado, né, a gente tendo rodadas de funding para empresas como Gemini, FTX, tanta empresa forte,
a própria Mercado Bitcoin no Brasil.
mercado Bitcoin, um unicórnio aqui do Brasil. É muita coisa boa, muito investimento que está entrando nessa área, e investimentos presentes querem dizer aí alguma coisa sobre desenvolvimentos futuros, né?
Com certeza.
Então,
com certeza.
Tem muitas outras tendências que a gente pode estar vendo no próximo ano. Mais países, por exemplo, adotando o Bitcoin como uma moeda oficial, precificando coisas em Bitcoin, quem sabe.
Isso foi algo que a gente chegou a comentar até hoje entre nós, né? Da possibilidade aí de ter outros países adotando o Bitcoin como moeda oficial. Acho que saiu no relatório da Fidelity, né? Eles falando dessa ideia de a teoria dos jogos do Bitcoin é tão forte que vai criar um FOMO estatal.
Eu adorei esse teu termo. É uma coisa que é justamente isso, né? O incentivo no âmbito estatal para você ter Bitcoin é muito maior do que o incentivo de você ficar de fora. Porque o upside no longo prazo é muito maior do que uma volatilidade que já está implícita, todo mundo já sabe que esse tipo de ativo se comporta assim, está lá presente no curto prazo. Então, eu acho que a gente pode extrapolar essa lógica do agregado para o investidor individual. Eu acho que você ficar de fora de uma transformação dessa, tendo em mente que você vai botar um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, um dinheiro que você pode estar disposto a ver oscilar no curto prazo, no longo prazo, acho que você tem muito mais incentivo para ter do que não ter, para ficar de fora da, não vou nem dizer festa, né, mas para você ficar de fora da evolução. Eu não acho que isso é uma festa, acho que vai ser festa depois, né, para quem tiver entrado antes, mas eu acho que é muito mais além do que esse negócio de você ficar rico ou ganhar dinheiro. É uma maneira de você participar da evolução do mundo, da evolução da internet, que é por onde a gente se conecta cada vez mais. Então, não sei se você tem alguma...
Eu li um texto muito bom, assim, falando até sobre essa ideia da perspectiva para o futuro. Eu esqueci, acho que era The Crypto in the Apocalypse, o título do texto. Era uma newsletter no Substack. Mas os caras falavam justamente dessa ideia de que cripto é o nosso ticket para fora de um mundo pessimista, eu diria. Porque quando você olha para a maneira com que os governos têm conduzido a política monetária no mundo, isso é uma coisa muito pessimista. A gente vê e a gente olha, cara, isso não tem mais como continuar dessa maneira. E a ideia de adotar a cripto é justamente fugir do pessimismo, fugir desse mundo que está condenado aí pela inflação, condenado por essa ideia do fiat, por essa ideia lá atrás da inevitabilidade de algumas coisas. Se você olha para trás, você olha, pô, cara, aquecimento global, todos esses problemas econômicos que a gente vive, e cripto tem soluções palpáveis para todos esses problemas. Não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai fazer um podcast aqui de 2 horas, mas é muito claro isso, né?
Sim, de fato. Cripto, eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter de um superpoder, né? De você descentralizar aquilo que não era descentralizável. A gente volta mais uma vez para aquela conversa que a gente teve no começo do podcast, que tem alguém tomando decisões por você que vai afetar a sua família. E que se... A gente volta mais uma vez aqui para a teoria dos jogos, né? Se você está no poder e você sabe que não tem muita transparência nos processos, enfim, de hierárquicos, né, políticos, etc., a coisa mais óbvia que você vai fazer é tirar proveito disso. E corrupção é uma coisa que está presente em todas as sociedades, a gente sabe disso. Então, a maneira de você, eu diria, tentar avançar essa luta contra a corrupção seria através de tecnologia, através de transparência, através da independência de um agente humano, e sim de um agente de código compartilhado, que é o que a gente tem em blockchain e protocolos de blockchain. Eu acho que essa é uma maneira bacana da gente ir encerrando aqui, senão a gente vai comer muito tempo.
Só queria deixar uma última coisa, mas... que eu falei até em outro podcast. Claro. Mas isso que você falou é muito, muito, muito legal. Porque desde o início da humanidade até o até o dia em 2009 em que Satoshi Nakamoto lançou o white paper do Bitcoin, a gente vivia em um mundo em que essencialmente você precisava confiar no outro. Confiança era essencial. Daquele momento em diante, é possível um mundo em que você exclui a confiança. E isso é muito poderoso.
E talvez por isso a gente ache a confiança uma coisa tão bonita, né? Porque você tem muito mais incentivos para desconfiar do que confiar. Então, vamos sair desses takes mais filosóficos agora da edição 114. Para finalizar, gostaria de agradecer aqui você que está nos escutando. Acho que a Naima teve um probleminha técnico, mas ela vai estar conosco aí no próximo podcast. Acredito que a gente já deva estar todo mundo junto no estúdio. A gente adotou algumas medidas aí para se precaver contra esse surto de gripe, surto de Covid que a gente tem visto. Então, está todo mundo bem, está todo mundo saudável, graças a Deus, graças ao nosso time aqui de RH, que coordenou tudo. Enfim, vamos acabando aqui a nossa edição 114. Muito obrigado pela confiança, pela atenção. Por favor, dá aí um joinha se você escutou até aqui no final. Avalie o nosso podcast, bota a estrelinha aí no máximo, se você for bondoso bastante, se você gostar bastante aqui desse podcast, do nosso conteúdo. E é isso aí. A gente agradece mais uma vez e vamos que vamos. 2022 tem chão aí pra gente andar.
Bitcoin é meu dono, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. A gente se vê no próximo CryptoStorm.